بسم الله وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Esta majmu'a sobre os ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Estamos na narração de Jibril alaihi salam sobre as perguntas que fez ao profeta sallallahu alaihi wasallam. E nas aulas anteriores vimos a primeira parte das perguntas, que foi a pergunta sobre o que era o Islam, e em seguida sobre o que era al-Iman, yani a fé. E o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu detalhadamente. Em seguida, o anjo Jibril alaihi salam disse: Akhbirni anil ihsan. Me informe sobre o que é o ihsan. E antes de entrarmos nessa terceira fase de perguntas sobre o ihsan, vale a pena aqui mencionar um assunto que faz parte de, e que está ligado com aquilo que a gente viu nas primeiras séries da pergunta sobre o Islam e o Iman. É que, yani, os sábios dizem que o Iman e o Islam, quando é mencionado, yani, junto, numa única narração ou num único texto, quando é mencionado o Islam e o Iman, então o Islam representa as ações externas, representa as ações externas da pessoa, que é o caso como da oração, da zakat, são ações externas. E al-Iman é uma ação do coração, é uma ação do coração. Portanto, quando se menciona o Islam e o Iman no mesmo contexto, quando se menciona essas duas palavras, uma a seguir a outra, então o seu significado muda. Quando é mencionada, yani, a palavra Islam numa parte e o Iman por si só, o seu significado é o mesmo. O seu significado é o mesmo. Portanto, o Islam e o Iman, quando se junta, têm significados diferentes, e quando ficam separadas essas duas palavras, então o seu significado é o mesmo. Portanto, quando se menciona numa narração ou num versículo a palavra Islam sem a palavra Iman, então o Islam abrange o Iman. Abrange o Iman. E quando é mencionado, por exemplo, a palavra, yani, Iman sem a palavra Islam, então também o Islam entra na palavra Iman. Portanto, são dois aspectos que devemos ter bastante atenção. É que essas palavras Islam e Iman varia o seu significado de acordo com o contexto. De acordo com o contexto. E quando se diz Iman, não é possível a pessoa ter Iman sem a pessoa ter uma parte do Islam. Sem a pessoa ter o Islam. E não é possível existir Islam sem que haja al-Iman. Como Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Surat al-Ahzab, só um exemplo para vermos o uso dessas duas palavras. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Mencionou o Islam, yani muslimin e mu'minin, yani da palavra Iman, que vem da palavra Iman, num único contexto. E o seu significado aqui varia. Yani, o significado aqui é outro. Portanto, o Islam, quando vem junto com a palavra Iman, mais uma vez, o Islam representa as ações externas e o Iman representa as ações do coração, como é a crença em Allah subhanahu wa ta'ala, nos seus livros, nos seus anjos e assim por diante. E se vem a palavra Iman numa parte e a palavra Islam numa parte, então a palavra Islam abrange o Iman e o Iman abrange o Islam. Portanto, não é possível a pessoa ser, yani, mu'min, yani, ser crente, sem que não tenha as ações externas, que é o Islam, como é o caso da oração, a zakat, o jejum e assim por diante. E também não é possível a pessoa ser muçulmana, yani, ser muslim, e não ter parte do Iman, que é a crença em Allah subhanahu wa ta'ala, nos seus livros, nos seus anjos e os seis princípios, os seis pilares da fé que a gente conhece. Portanto, devemos ter bastante atenção no uso desses, dessas duas palavras. E foi a partir disso que os sábios chamaram atenção sobre um assunto que é bastante debatido entre Ahle Sunna e os Ahle Bida. Os Ahle Bida não fizeram essa distinção entre o Islam e o Iman que a gente mencionou anteriormente. Eles não fizeram a distinção. Daí que eles acreditam que a Iman, yani a fé, é algo estático, é algo sólido. Não é possível dividir-se. É algo sólido, ou existe ou não existe. Daí que surgiram os Khawarij, inovaram uma crença de que aquele muçulmano, aquele crente que praticaram um pecado maior, como no caso, por exemplo, roubar, cometer adultério, ou outros pecados considerados de maiores, esses indivíduos, yani os Khawarij e outros Ahlul Bida que estiveram de acordo com os Khawarij, acreditam que a pessoa, quando pratica um pecado maior, a pessoa sai do Islam. Pois, para eles, não é possível existir fé, yani iman, com pecados. Porque, para eles, a existência dos pecados invalida a fé. Invalida a fé. Daí que eles dizem que aquele que comete pecado maior, que seja outro além do shirk, essa pessoa, eles dizem que essa pessoa, yani, é descrente. Enquanto já Ahli Sunnah wal Jamaah, Ahli Sunnah wal Jamaah, os seguidores da Sunnah do Profeta sallallahu alaihi wasallam, diferenciaram no uso desses termos mu'min e muslim. Portanto, a pessoa que comete pecados, eles não dizem que é, yani, um mu'min completo, yani uma pessoa crente completa, mas sim é crente com pecados. Eles dizem o quê? Mu'min bi imanihi fasiqun bi fisqihi. Yani, a pessoa que comete pecados é crente de acordo com a fé que ele tem, o pouco da fé que ele tem, e é pecador devido ao pecado que ele praticou. Portanto, é um crente pecador. Portanto, o pecado, se não for o shirk, então esse pecado não tira a pessoa do Islam. Não tira essa pessoa do Islam. Portanto, aquele que, por exemplo, rouba, é crente por um lado e é pecador por um lado. É pecador devido à ação que ele pratica e é crente devido à existência da crença que ele tem no coração. Pois a prática desses pecados não remove a crença. Existem pessoas que até vão na mesquita e roubam na mesquita. Yani, ele acredita que acredita em Allah, acredita, faz oração e acredita nos pilares da fé, mas comete esse pecado, que é roubar. Portanto, esse roubo não faz com que a sua fé fique invalidada, mas sim diminui a sua fé. Diminui a sua fé. Portanto, as pessoas, de acordo com a crença de Ahl Sunnah wal Jamaah, as pessoas não são iguais no que diz respeito à crença. As pessoas não são iguais no que diz respeito à crença. E existem várias evidências que mostram isso. Portanto, devemos ter a capacidade de diferenciar isso. Pois, muitos caem no takfir por não compreenderem esse princípio de que a fé não é algo estático, não é algo, yani, sólido. A fé aumenta e diminui. E as pessoas variam de acordo com a sua fé. Abu Bakr radiallahu anhu, a fé de Abu Bakr não é igual à fé de um que veio depois de Abu Bakr ou um outro sahaba. Umar radiallahu anhu, a fé de Umar radiallahu anhu não é a mesma fé que tem, por exemplo, um fulano nos dias de hoje. Portanto, a fé das pessoas varia. A fé das pessoas varia. Por exemplo, a fé do anjo Jibril alayhi salam não é igual com a fé, por exemplo, de um muçulmano pecador. Portanto, a fé aumenta e diminui. Aumenta com as boas ações, com a aprofundação da crença, quando a pessoa aprofunda a crença e acredita em Allah subhanahu wa ta'ala com detalhes, isso aumenta a sua fé. E essa fé também diminui quando a pessoa comete pecados, quando desobedece a Allah subhanahu wa ta'ala, quando tem uma fé fraca. Isso diminui o seu grau de fé. Allah subhanahu wa ta'ala no Surat Al-Anfal diz: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Somente são crentes aqueles que, quando são mencionados o nome de Allah, os seus corações estremecem, e quando são lidos os versículos de Allah sobre eles, isso os aumenta na fé. Portanto, esse versículo mostra de que a fé aumenta quando, como Allah subhanahu wa ta'ala menciona aqui, quando os verdadeiros crentes, quando ouvem o Alcorão, a sua fé aumenta. Portanto, se a sua fé não aumenta, quer dizer que você tem problema na sua fé. Pois os verdadeiros crentes, quando ouvem o Alcorão, a sua fé aumenta. Portanto, se a fé aumenta, quer dizer que estava baixo. Não é possível algo aumentar enquanto não esteve embaixo. Isso mostra de que a fé aumenta e diminui. Aumenta e diminui. Portanto, a leitura do Alcorão ou ouvir o Alcorão aumenta a fé nos verdadeiros crentes. Portanto, isso mostra de que o imã, yani, a fé aumenta e não é algo sólido. Como vê no Surat Al-Muddathir, como Allah diz: وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. E aumentar a fé daqueles que creem. Portanto, a fé, nesses versículos, Allah subhanahu wa ta'ala mostra de que a fé aumenta. Portanto, a fé aumenta com as boas ações e diminui com os pecados. Diminui quando a pessoa comete pecados, até que chega a um ponto que fica como um grau de milho, ou algo menor do que isso. Quer dizer que a fé da pessoa pode baixar ao ponto de ficar como um grau de milho, ficar um pingo no seu coração. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse num hadith sobre ordenar o bem e proibir o mal, yani, man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadi. Aquele dentre vós que ver algo, uma ação pecaminosa ou um mal, então que tente remover isso com a sua mão, caso seja capaz. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِي فَبِلِسَانِ. Caso não seja capaz de remover o mal com a sua mão, então que tenta remover isso com as suas palavras, yani, aconselhando. Caso ele não for capaz, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِي فَبِقَلْبِ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِي فَبِقَلْبِ. Então, caso não aguente remover o mal com a sua língua, yani, com as suas palavras, então que use o seu coração, rejeita esse mal no seu coração. E disse mais à frente: وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِمَانِ. E esse é o grau mais baixo da fé. Pois qualquer um de nós é capaz de aconselhar. É capaz de aconselhar quando vê algo de mal sendo feito, uma ação pecaminosa sendo feita. Mas se a pessoa não conseguir, então a pessoa baixa no seu grau da fé quando a pessoa fica somente a repudiar o mal com o seu coração. Portanto, isso mostra o grau mais baixo da fé, como o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِمَانِ. É o grau mais baixo da fé. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, numa narração, também disse: الْإِمَانُ بِدْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِدْعٌ وَسِتُونَ شُعْبَةً. A fé, consiste em 73 ou 63 ramos. Afdaluha qawlu la ilaha illallah. E o maior dentre esses ramos é a pessoa dizer la ilaha illallah, não existe divindade digna da verdadeira adoração excepto Allah. Wa adnaha, e o grau mais baixo disso, imatatul adha ani tariqi, a pessoa remover um objeto perigoso do caminho. Portanto, isso mostra de que a fé aumenta e diminui. Portanto, os Ahlul Bid'ah rejeitaram essas todas evidências e inventaram a sua inovação de que a fé é algo sólido. Ou existe ou sai. Daí que os Khawarij fazem takfir de qualquer indivíduo que comete pecado. Daí que você vê eles focam, por exemplo, nos governantes muçulmanos, tenham cometido alguns pecados, como, por exemplo, permitem bancos de juros. Os juros é proibido no Islã, é um pecado. Mas não é um pecado que tira a pessoa do Islã. Não é um pecado que tira a pessoa do Islã. E os Khawarij olham para esses aspectos, olham os pecados que o governante comete e dizem que isso constitui yani, kufr. Daí que fazem takfir de todos os governantes muçulmanos que possam existir na face da terra. Porque para eles, esses indivíduos, esses governantes, cometeram pecados maiores, então isso os tira do Islã. Isso porque eles acreditam que a fé, al-Iman, é algo sólido, não aumenta nem diminui. Portanto, aquele que pratica juros, que seja crente, a sua fé diminui quando ele pratica esse juro. Mas isso não o tira do Islã. Ele comete sim um grande pecado, e um pecado maior, e caso ele não se arrependa, Allah subhanahu wa ta'ala irá de o castigar, se quiser, ou Allah subhanahu wa ta'ala irá de o perdoar. Portanto, é algo que volta a Allah subhanahu wa ta'ala. É algo que volta a Allah subhanahu wa ta'ala. E existiu um grupo também de Ahlul Bid'ah, dentre os inovadores, que são chamados de Murji'ah. Ao ponto de chegaram ao ponto de dizer que a fé está no coração, não tem nenhum efeito exterior. A fé para eles simplesmente está no coração. E é o que você hoje ouve, muitas pessoas dizem, a fé está no coração. Você quando diz para alguém, pratica, faça oração ou faça algo dentre as boas ações, ele diz, você não sabe o que está no coração. O coração está, e a fé está no coração. A fé está no coração. Esses indivíduos levam essas palavras, é resultado da influência da crença de Murji'a. E isso é muito comum dentre os seguidores de Ahnaf, aqueles que seguem o Madhab al-Hanafi. A maior parte deles tem essa crença de Murji'a. Pois os grandes sábios Ahnaf, eles eram Murji'a, daí que eram chamados de Murji'a al-Fuqaha. Murji'a al-Fuqaha. Portanto, esse grupo e essa seita inovou de que as ações externas da pessoa não têm nada a ver com a fé. Quer dizer que a fé fica intacta, por mais que a pessoa pratique milhares de pecados. Para eles, a fé dessa pessoa não aumenta nem diminui. Não aumenta nem diminui. E eles dizem que todas as pessoas têm o mesmo grau da fé. Todas as pessoas, para eles, têm o mesmo grau da fé. Para eles, a fé não aumenta nem diminui. As pessoas todas são iguais no que diz respeito à fé. Isso, sem dúvida, é um grande erro. É um grande erro, pois a fé de Abu Bakr radiallahu anhu não é igual à tua fé, não é igual à minha fé, não é igual à fé de qualquer outra pessoa. A fé do Profeta sallallahu alaihi wasallam não é igual à fé de ninguém. A fé de Jibril alaihi salam não é igual à fé de um pecador, uma pessoa que fuma. Portanto, as pessoas são diferentes no que diz respeito à fé. São diferentes no que diz respeito à fé. Portanto, no que diz respeito à crença. No que diz respeito a estes dois termos, chamar alguém mu'min ou muslim, as pessoas inovaram, como é o caso dos Khawarij, que acreditaram de que aquele que comete pecados não pode ser chamado de mu'min. Para eles, quem comete pecado deve ser chamado de kafir, pois para eles não existe mu'min que comete pecados. Para eles não existe mu'min que comete pecados. E por outro lado temos outra seita, que é os Murji'a, que dizem que a pessoa faz o que quiser. Enquanto a sua fé está no coração, halas, pronto, não há problema. A pessoa pode matar, pode cometer qualquer pecado. A fé, para eles, não aumenta nem diminui. E todos são iguais na fé. Todos são iguais na fé. E sem dúvida, como mencionamos anteriormente, estes grupos contrariaram os textos do Alcorão e da Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Depois veio um outro grupo chamado de Mu'tazila. Eles queriam ficar equilibrados entre os Khawarij e os Murji'a. Eles queriam refutar os Khawarij e refutar os Murji'a. E vieram com uma outra bid'ah. Inovaram uma inovação na religião no que diz respeito à crença. Eles disseram que a pessoa que comete pecados maiores, como é o caso do roubo ou adultério ou algo parecido, que constitui um pecado maior, eles disseram que essa pessoa não é crente nem é kafir. Daí que o Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah disse, yani, os Mu'tazila inventaram algo na religião que ninguém inventou antes dele ou depois deles, que é essa palavra de que aquele que comete pecados não é crente e nem é descrente. Não é crente nem é descrente. Ele está no meio entre a descrença e a fé. Eles chamam al-manzila bayna manzilatayn. É um dos princípios da sua crença. É de que aquele que comete pecados maiores, então essa pessoa fica no meio entre a fé e a descrença. E essa é uma das grandes bid'ah. E ninguém fala isso senão uma pessoa maluca. Ou mesmo até criança, nem chega a esse ponto de dizer que a pessoa fica entre a fé e a descrença. Ou a pessoa é muçulmana, ou a pessoa é descrente. Yani, ou a pessoa é mu'min, ou kafir. Ou a pessoa é crente, ou a pessoa é descrente. Não existe um meio termo. Não existe um meio termo. O próprio Alcorão refuta isso. No Surah At-Taghabun, Allah subhanahu wa ta'ala diz: O الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. Ele, yani Allah subhanahu wa ta'ala, foi quem vos criou. Dentre vós existe descrente e dentre vós existe crentes. Portanto, yani, existe ou crente ou descrente. Não existe aqui meio termo. Não existe aqui meio termo. Portanto, essas são algumas das seitas que contrariaram Ahli Sunnah wal Jamaah naquilo que diz respeito ao termo Al-Iman, Al-Islam. Al-Iman, Al-Islam. Portanto, devemos ter muito cuidado com isso, pois muitos indivíduos caem na doutrina do takfir, considerar muçulmanos como não muçulmanos, devido a pecados que nem constituem shirk, ou pecados que nem tiram a pessoa do Islam. Como é o caso de, por exemplo, a pessoa fazer transações de juros, fazer transações de yani, pecaminosas, ou mentir, tudo que constitui pecado maior, Allah subhanahu wa ta'ala considerou isso como pecado, não considerou como algo que tira a pessoa do Islam. Não considerou como algo que tira a pessoa do Islam. Daí que você vê muitos, e os khawaris, quando você diz isso, a pessoa que comete pecados maiores, yani, não é descrente, eles dizem você é murdia. Eles dizem você é murdia. Eles nem sabem o que é irja, yani, a vida dos murdia. Porque para eles a pessoa tem que tirar aquele que comete pecados do Islam. Daí que você vê muitos jovens a caírem na doutrina do takfir. Quando vê alguém a cometer pecado, e eles focam mais nisso nos governantes. Porque os khawaris, o seu bida está mais focado nos governantes. Está mais focado nos governantes. Daí que eles focam nisso. Eles dizem, você está vendo o país X, faz isso, faz aquilo, existe esse e esse pecado. E começam a plantar isso na tua cabeça até que você diz, khalas, já que eles cometem todos os pecados, então eles são descrentes. E esse que os khawarij querem. Você tirar a pessoa do Islam porque cometeu um pecado. Seja ele pecado maior ou menor. Portanto, a crença dos Ahl Sunnah wal Jamaah é que o muçulmano que comete pecados não é completo na sua fé. Não podemos dizer que ele é um muçulmano, ele é um crente e ficamos calados. Mas sim, a gente diz, ele é um crente pecador. É um crente pecador. Pois yani, os pecados fazem parte da natureza de qualquer ser, yani, ser humano. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diferenciou entre pecados que tiram a pessoa do Islam e pecados que diminuem a fé da pessoa. Portanto, os Ahl Sunnah wal Jamaah acreditam que muçulmanos que cometem pecados, a sua fé diminui. A sua fé diminui. E isso varia. As pessoas não são iguais na fé. Aquele que rouba com aquele que não rouba não são iguais na fé. Aquele que rouba, a sua fé é mais baixa em relação àquele que não rouba. Aquele que comete outros pecados, como é o caso de, por exemplo, mentir, aquele que mente não é igual com aquele que não mente. Portanto, os dois são crentes, mas a sua fé varia. Essa fé dele é maior e essa a sua fé é menor. Menor porque comete pecados Daí que chama-se crente, pecador. Crente, pecador. Portanto, essa deve ser a nossa crença no que diz respeito a esses termos de crente e descrente. Devemos ter bastante atenção. Devemos ter bastante atenção para não cairmos na doutrina dos Khawarij. Portanto, os Ahl Sunnah wal Jamaah são equilibrados na fé, no que diz respeito aos Khawarij, que tiram as pessoas do Islam devido aos pecados, e os Murji'ah, que colocam, yani, até kafir, que eles podem colocar como muçulmano, porque para eles a fé está no coração. Para eles a fé está no coração. Portanto, Ahl Sunnah wal Jamaah são equilibrados em todos os aspectos da religião. Em todos os aspectos da religião. Taib, o anjo Jibril alayhi salam, ainda nesta narração, disse ao profeta sallallahu alayhi wa sallam: Akhbirni anil ihsan. Me informe sobre o ihsan. O profeta sallallahu alayhi wa sallam respondeu: Al-ihsan, sobre o ihsan, an ta'bud Allah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yarak. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o ihsan é tu adorares Allah como se o estivesse a ver. Caso não sejas capaz de o adorar como se o estivesse a ver, então o adorares sabendo que ele te vê, sabendo que Allah subhanahu wa ta'ala te vê. Portanto, esse é o ihsan. E o ihsan é o grau mais elevado da religião. A religião tem três níveis. O primeiro grau, ou tem três graus. O primeiro grau é o Islam, que são as ações externas. O segundo grau é o grau do Al-Iman, a fé, que tem a ver com a ação do coração, que é acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala, nos seus livros, nos seus anjos, e assim por diante. E existe um grau mais elevado, que é o grau do Ihsan. É um grau em que a pessoa atinge adorando Allah subhanahu wa ta'ala como se estivesse a ver Allah subhanahu wa ta'ala. Isso mostra a força da crença dessa pessoa. Não é um grau que qualquer um atinge. Não é um grau que qualquer um atinge. Os verdadeiros crentes é que conseguem atingir a esse grau, que é al-ihsan, em que ele adora Allah subhanahu wa ta'ala como se estivesse a ver Allah subhanahu wa ta'ala. Isso devido à certeza da crença que ele tem e a firmeza da crença que ele tem. Adora Allah como se estivesse a ver Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que pode ocorrer coisas ao seu redor e a pessoa, enquanto está na oração, não sentir. Pode cair o teto da mesquita enquanto ele está fazendo a oração e não sentir que caiu o teto da oração. Por quê? Porque ele está na oração como se estivesse a ver Allah subhanahu wa ta'ala. Como se estivesse a ver Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso eles chamam de, yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou de ihsan, quer dizer que a pessoa aperfeiçoar a sua fé, a sua adoração, e chegar ao ponto de começar a ver Allah subhanahu wa ta'ala com o seu coração, com o seu coração. E al-ihsan tem dois graus. Al-ihsan tem dois graus. O grau mais elevado é a pessoa adorar Allah como se estivesse a ver Allah subhanahu wa ta'ala. E se a pessoa não for capaz disso, existe um outro grau mais baixo, que é a pessoa adorar Allah subhanahu wa ta'ala sabendo de que Allah subhanahu wa ta'ala está a ver a ele. Yani, aqui existem, os dois graus são elevados, mas um está acima do outro. O grau mais elevado é você entrar na adoração, adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Você, por exemplo, entra na salah, adora Allah subhanahu wa ta'ala como se estivesse a ver Allah subhanahu wa ta'ala. Como se estivesse a ver Allah subhanahu wa ta'ala. E dentre os sinais disso é que acontece coisas ao seu redor, você nem sente. Porque a sua fé elevou a ti a um grau em que você nem sente o que está ao seu redor durante a oração. E um dos sinais de que a pessoa não está atenta na oração é que você vê muitas pessoas durante a oração começam a mexer a barba, começam a coçar a pele, a mão, começam a mudar de posição. Isso mostra de que o seu coração não está na oração. O seu coração não está na oração. Aquele que faz a oração com tranquilidade e atinge esse grau de ihsan, pode acontecer várias coisas ao seu redor, ele não sentir. Isso porque ele está a adorar como se estivesse a ver Allah subhanahu wa ta'ala. E caso não consiga atingir esse grau, então ele adora Allah subhanahu wa ta'ala sabendo de que Allah subhanahu wa ta'ala está a ver. Allah subhanahu wa ta'ala o vê. E esse grau chama-se muraqaba, yani grau da vigilância. A pessoa yani vive a sua vida sabendo de que Allah subhanahu wa ta'ala está a ver. Ele quer fazer algo, yani logo sente de que se eu fazer isso de errado, Allah subhanahu wa ta'ala está a me ver. Tem vergonha de fazer algo pecaminoso, porque ele não quer que Allah subhanahu wa ta'ala o vê nessa situação. Ou quando ele comete pecado, imediatamente ele sabe que Allah subhanahu wa ta'ala está a ver, logo pede perdão, faz algo pecaminoso, em seguida ele recorda-se que Allah subhanahu wa ta'ala está a ver e logo faz tauba, yani arrepende-se Allah subhanahu wa ta'ala, pois ele sabe que Allah subhanahu wa ta'ala yani é perdoador dos pecados, é perdoador dos pecados. Portanto, esse é um grau de fé bastante elevado, bastante elevado. A pessoa sentir a presença de Allah subhanahu wa ta'ala nas suas orações, bem como no seu dia a dia, nos seus afazeres. A pessoa, antes de falar algo, logo aparece na sua consciência de que Allah subhanahu wa ta'ala está atento a ele, daquilo que ele vai falar. Portanto, ele não fala senão aquilo que agrada Allah subhanahu wa ta'ala, e ele não faz senão aquilo que agrada Allah subhanahu wa ta'ala. E como a natureza do ser humano é fraca, caso ele comete pecado, imediatamente ele pede perdão. Imediatamente ele pede perdão, porque ele sabe de que Allah subhanahu wa ta'ala está a ver. Allah subhanahu wa ta'ala está a ver. Daí que ele logo comete pecado, pede perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Isso mostra a sua grandeza na fé. Como os sábios dizem, o problema não é cometer pecado, mas sim é você cometer pecados e não pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Pois cometer pecados é algo que faz parte da natureza de Bani Adam. Portanto, devemos procurar atingir esse grau de fé em que Allah subhanahu wa ta'ala yani, está acima de tudo nas nossas vidas. A gente não faz algo excepto que vê Allah subhanahu wa ta'ala nessa coisa. Por exemplo, ele quer, yani, quer fazer algo de mal, quer proferir uma palavra que não é correta de proferir, ele logo lembra-se de que Allah subhanahu wa ta'ala está atento a ele e deixa isso. Isso aqui é considerado um dos graus mais elevados da fé, que é o ihsan. A pessoa sente a presença de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esse é o, yani, é o grau que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Anta'abud Allah ka'annaka tarahu." Yani, a pessoa adorar Allah como se estivesse a ver. Como se estivesse a ver. A pessoa, não é possível de ver Allah subhanahu wa ta'ala nesse mundo. Nós não somos capazes de ver Allah subhanahu wa ta'ala no dunya. Ninguém é capaz de ver Allah subhanahu wa ta'ala neste mundo. Até o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando foi elevado, quando ascendeu aos céus, não viu Allah subhanahu wa ta'ala na noite de Isra wal Mi'raj. O profeta sallallahu alaihi wasallam não viu Allah subhanahu wa ta'ala, como mencionam alguns livros. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam foi mencionado, quando foi perguntado: "Hal ra'aita rabbak?" Yani, tu viste o teu Senhor? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Nur anni ara." Yani, não vi senão uma luz, yani a luz que é o hijab, yani é a cortina entre Allah subhanahu wa ta'ala e a sua criação. Portanto, ninguém é capaz de ver Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wasallam, numa outra narração, diz: "Ra'aytu nur", vi uma luz, yani que o impede de ver Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, nós nesse mundo não temos a capacidade de ver Allah subhanahu wa ta'ala. Mas sim, no dia do Qiyama, no dia da ressurreição, quando os crentes entrarem no paraíso, Allah subhanahu wa ta'ala, como vem em várias narrações, Allah subhanahu wa ta'ala colocará uma força nos crentes de o verem. E Allah subhanahu wa ta'ala irá de fazer-se presente para que os crentes o vejam. Como diz Imam al-Qahtani no seu Nuniyah, الله نراه كما نراه قمرا بدال للست بعد ثماني. Que nós iremos de ver Allah subhanahu wa ta'ala yani de forma nítida, como a gente vê yani a lua cheia quando chega nos dias 14, no dia 14 a 15 do mês islâmico, é o tempo que a lua fica cheia. Todos nós conseguimos ver a lua sem nenhuma dificuldade. Então, é dessa forma que a gente também irá de ver Allah subhanahu wa ta'ala sem nenhuma dificuldade. Como o profeta sallallahu alaihi wa sallam também disse numa narração: Innakum tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara la tudammuna fi ruyatiha. Yani, nós iremos de ver Allah subhanahu wa ta'ala da mesma forma como a gente vê a lua. E ninguém sobe acima do outro para ver a lua. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala será visto noutro mundo, não nesse mundo. Portanto, nesse mundo ninguém é capaz de ver Allah subhanahu wa ta'ala. E Musa alayhi salam, o profeta Moisés, pediu para ver Allah subhanahu wa ta'ala nesse mundo, como vê no surat Al-A'raf. Qala Rabbi arini anzur ilayk. O meu Senhor, faça-me ver-te. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Lan tarani, yani, não és capaz de ver-me enquanto estás nesse mundo. Portanto, ninguém é capaz de ver Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ قَالَ رَأَى رَبَّهُ فَكَدْ كَذَبْ. Aquele que diz que viu Allah subhanahu wa ta'ala, então esse é um mentiroso. Pois Allah subhanahu wa ta'ala, nenhuma sua criatura neste mundo é capaz de o ver. Mas sim, noutro mundo, quando os crentes entrarem no paraíso, Allah subhanahu wa ta'ala irá de colocar a força neles para conseguirem ver Allah subhanahu wa ta'ala. Pois Allah subhanahu wa ta'ala é grandioso. Ninguém é capaz de ver Allah subhanahu wa ta'ala nesse mundo. Allah subhanahu wa ta'ala é o maior. Allah, você diz na oração Allahu Akbar, quer dizer que Allah é o maior. Não existe nada maior senão Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala é o maior. Você quando vê essa criação ao seu redor, você vê céu bastante distante. Allah subhanahu wa ta'ala menciona, ou o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou numa narração, de que o trono de Allah subhanahu wa ta'ala é maior do que essa toda a criação. Existem sete céus. A gente só, o céu que está acima de nós, como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, a distância entre a terra e o céu que está acima da terra é igual a 500 anos. E a distância entre o primeiro céu e o segundo céu é de 500 anos. E assim sucessivamente até o sétimo céu. Depois tem um rio, um riacho, como o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, o trono de Allah subhanahu wa ta'ala está acima de um riacho, de um rio ou de um mar. Wallahu alam. Portanto, e o trono de Allah subhanahu wa ta'ala é a criatura que cobre todas as outras criaturas. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala está acima do seu trono. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala está acima do seu trono. E o seu trono é a criatura mais grande. É a criatura que cobre todas as outras criaturas. Subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala não é visto neste mundo, mas sim noutro mundo, como mencionamos anteriormente. Portanto, esse é o grau da fé que a pessoa atinge e faz oração como se estivesse a ver Allah subhanahu wa ta'ala. Como se estivesse a ver Allah subhanahu wa ta'ala. Caso não seja capaz, então a pessoa adora Allah subhanahu wa ta'ala sabendo de que Allah subhanahu wa ta'ala está a ver ele. Ele adora Allah subhanahu wa ta'ala sabendo que Allah subhanahu wa ta'ala está de olho nele. Daí que você vê indivíduos que têm esse grau de fé, fazem oração perfeita. Fazem oração perfeita. Fazem oração com tranquilidade e firmeza que você não encontra em qualquer outra pessoa. Aqueles que atingem esse grau de fé, você vê a sua oração, você vê que esse indivíduo está no, yani, como dizem, está no outro mundo, devido à sua concentração, à sua tranquilidade. pode acontecer coisas ao seu redor, ele não sentir, porque o seu coração está perante Allah subhanahu wa ta'ala. Esse aqui é o grau mais elevado da fé, e é o grau que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou aqui. Portanto, o Islam tem três graus. O primeiro grau é o Islam, que são as ações externas que a gente faz, a oração, o zakat, o hajj. E existe o grau acima disso, que é a pessoa acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala, nos seus livros, nos anjos. E o grau mais acima disso é a pessoa fazer a oração como se estivesse a ver Allah subhanahu wa ta'ala, ou caso não, a pessoa fazer a oração sabendo de que Allah subhanahu wa ta'ala está a ver. Portanto, essa é a pessoa crente com a fé completa. A pessoa que atinge esses três graus, essa pessoa completou a sua fé. Essa pessoa completou a sua fé. Portanto, isso mostra que nem todos conseguem atingir esse grau da fé. Nem todos conseguem atingir esse grau da fé. Isso mostra de que a fé das pessoas varia. A fé das pessoas varia. Portanto, esses são os três graus do Islam que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou nesta narração, respondendo a Jibril alaihi salam. E vamos ver nas próximas aulas, inshallah, a restante passagem do hadith, que é a pergunta de Jibril alaihi salam sobre a chegada da hora. E inshallah ta'ala, iremos falar sobre os sinais da chegada da hora até o dia da ressurreição. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala que nos beneficie com aquilo que ouvimos e que nos faça firme na fé, para que possamos viver e morrer sobre a fé correta. E que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça dentre os verdadeiros seguidores do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.